conta essa notícia aí, porque daqui a pouco o Jair Cruz, que já está chegando, vai contar todos os detalhes com exclusividade, em primeira mão, tudo sobre o 4º Eco Festival do Café. E ali na comunidade do Caloitiúba, comunidade do Carrapato, se destaca na produção de mandioca. Também daqui a pouquinho o compadre Rê vai trazer todos os detalhes sobre a 18ª Feira da Agricultura Familiar, que acontece ali no Empório. E a nossa amiga deputada Fátima Nunes se reuniu com jovens rurais da Escola Família Agrícola. Muita coisa boa no programa, você é convidado. Bom dia, Felipe! Meu filho cantou no São João, foi?
Não, tem um pouquinho, tô um pouquinho sem voz.
Fez a festa,
você sabe, né? Ali com seu desejo, com o seu Zé Vaqueiro, a gente tá ali fazendo companhia pra ele.
Fazendo companhia. É, porque tinha pouca... É, tomou um licorzinho,
né? Um príncipezinho maluco pra dar aquela tradicionalidade.
A leseira, né? Muito
hoje
bem.
Você quer beber cachaça, por toma, é cachaça morta.
Pois é, mas vamos lá, eu peço a sua companhia. Vamos abraçar os nossos amigos, os turistas que já chegaram em Senhor do Bonfim, outros que estão chegando, o nosso povo da zona rural, porque, Felipe, é bom lembrar de uma coisa, que a festa junina, ela acontece na cidade, mas ela tem um cunho cultural especificamente rural. Portanto, a festa junina, ela remonta, é por isso que nós temos esses banquetes das comidas típicas, especificamente voltada para a roça. Mas para trazer um pouco o saudosismo de Bonfim, Manuel Messias, vamos abrir o programa trazendo essa cantiga de Jacinto Limeira, 30 dias de forró. E aí a gente lembra que... No passado, Senhor do Bonfim tocou muito essa cantiga, né? Aí a gente lembra do Tito Rocha, Clives Bar, o Carro da Pitu, Maurício Salama, o Agadi, essas vozes, né? Que eternizaram o São João, o Trio Bahia, né? Trio Bahia, Castor Xisto, né? Castor Xisto era uma figura especial. Tem um filho dele que é músico também, artista, poeta dessa linha aí. Então, o Bonfim, quando toca essa cantiga aqui, todo mundo se arrepia, parece que é o hino, é mais forte que o hino de Bonfim, ó.
Aonde é que tem 30 dias de forró? Em Senhor do Bonfim, a pisada é uma só.
Aonde é que tem 30 dias de forró? Em Senhor do Bonfim, a pisada é uma só.
É forró lá no coreto, no meio da rua, nas barracas, nos clubes, todo mundo na sua.
É forró lá no coreto, no meio da rua, nas barracas, nos clubes, todo mundo na sua.
Aonde é que tem 30 dias de forró? Em Senhor do Bonfim, a pisada é uma só.
Aonde é que tem 30 dias de forró? Em Senhor do Bonfim, a pisada é uma só.
As quadrilhas girando, rodando, cantando, e o povo gritando, viva São João. São 30 dias de festa e alegria, e até parece uma santa missão. Aonde é que tem 30 dias de forró? Em Senhor do Bonfim, a pisada é uma só.
Aonde é que tem 30 dias de forró? Em Senhor do Bonfim, a pisada é uma só.
Aonde é que tem 30 dias de forró? Em Senhor do Bonfim, a pisada é uma só.
Aonde é que tem 30 dias de forró? Em Senhor do Bonfim, a pisada é uma só.
É forró lá no coreto, no meio da rua, na barraca, no clube, todo mundo na sua.
É forró lá no coreto, no meio da rua, na barraca, no clube, todo mundo na sua.
Aonde é que tem 30 dias de forró? Em Senhor do Bonfim, a pisada é uma só.
Aonde é que tem 30 dias de forró? Em Senhor do Bonfim, a pisada é uma só.
As quadrilhas girando, rodando, cantando, e o povo gritando, viva São João. Só 30 dias de festa e alegria, e até parece uma santa missão. Aonde é que tem 30 dias de forró? Em Senhor do Bonfim, a pisada é uma só.
Aonde é que tem 30 dias de forró? Em Senhor do Bonfim, a pisada é uma só.
Hey, rapaz. meu Deus do céu. Eita, só um domingo de açúcar. É. E lá na fazenda Rancho Alegre, é um rojão daquele rojão que a poeira tá. É vaquejada misturada com São João.
Eita, que coisa boa! Lá na Mangabeira, Manuel Messias, Felipe e nossos caros ouvintes. O São João tem muitas histórias também, né? É, tinha os compadres, na fogueira tinha a tradição, a mística, né? Das pessoas adquirir padrinhos, compadres e primos a partir da celebração na cinza da fogueira, né? Aí pegava na mão do compadre. São João dormiu, São João acordou. Jair Cruz vai ser meu compadre, que São João mandou. Aí fazia três vezes arrodeando a fogueira. São João dormiu, São João acordou. Jair Cruz vai ser meu compadre que São João mandou. Aí fazia isso e arrodeava três vezes, aí se abraçava e o povo batia palma. A partir daquele dia era o compadre de fogueira, chamava compadre de fogueira. É a tradição do nosso São João. É, já estamos recebendo aqui o nosso convidado especial, o homem do café da Serra dos Morgados. Vamos trazer inicialmente já o bom dia, porque aqui com nós é assim. Bom dia, Jair Cruz!
Chegando, né? Bom dia, Juju, bom dia, Manuel Messias, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Rainha FM, a turma cafezeira do nosso território, do Itapicuru, daqui das Serras do Sertão. Satisfação mais uma vez voltar aqui aos estúdios da Rainha FM, nesse programa que é a cara e a voz do campo.
Muito bem, está com frio ou está com ressaca?
Eu tô com frio, eu saí de casa e peguei esse frio, graças a Deus, que embora esse El Niño aí já veio pra assustar, eu tava em casa agasalhado, assisti o jogo ontem do Brasil, graças a Deus a seleção mostrou pelo menos pra que tá vindo, né? E agora torcei e resultado, peguei um pouquinho do frio do acesso morgado.
Pronto, daqui a pouquinho um bate-papo com Fátima Nunes, que se reuniu com jovens trabalhadores rurais ali de Itiúba, né? Ali de Itiúba. É, em Antônio Gonçalves vai acontecer um forró tradicional, forró da creche, e o meu amigo Milton Santos mandou pra gente um recadinho. É, forró da creche, nós temos aqui uma chamadinha, um abraço ao pessoal ali da creche, que é um forró tradicional, vamos ouvir.
É bom, vem cair na brincadeira, vem dançar a noite inteira até o dia clarear.
Vem aí, o tradicional forró da creche Lar da Infância. Será no dia 26 de julho, a partir das 20 horas, com muita animação, alegria e aquele clima junino que todo mundo gosta. E para garantir o arrastapé, teremos grandes atrações. Carlinho Sanfoneiro e banda, Leandro Piseiro. Reúna sua família, convide os amigos e venha participar desta grande festa. Forró da creche Lar da Infância, dia 26 de julho, a partir das 20 horas. Sua presença é muito importante para nós. Esperamos por você. Esperamos por você.
Muito bem, um abraço para a Romélia, para o Jurandir, para a Mafisa, a Chica, a turma boa envolvida ali no forró da creche que vai acontecer no próximo dia 26 de julho. É um forró tradicional, antes acontecia no Salão Paroquial e hoje acontece no espaço da creche Lar da Infância ali no bairro do Palfé. É um forró comunitário, tradicional e voluntário para ajudar também aquela instituição que tanto faz pelas crianças ali do bairro de Pau Ferro. Um abraço. Porque agora nós vamos receber em clima junino a comadre Fátima Nunes, que está vestidona de chita, um chapéuzão de palha, um litro de licor, né? Vamos saber onde é que ela está. Bom dia, comadre Fátima!
Bom dia, Juju Mangabeira, bom dia a todos que ouvem esse programa maravilhoso, todo mundo acordando aí, preparando já a madeira para fazer a fogueira, todo mundo com o coração alegre porque o Brasil jogou e venceu ontem, foi um dia bom, de sucesso, de muitos gols, e claro, a vida segue com outras batalhas na preparação das festas, mas também na busca constante de mais direitos de cidadania, de democracia, de oportunidade de vida digna. E eu ontem, Juju,
sim,
passei lá na Escola Família Agrícola. Que maravilha!
Uhum.
Mais de 200 jovens
do campo, né?
Agrícola de Itiúba, se preparando para continuar qualificado com um conhecimento científico, mas continuar vivendo na agricultura familiar, produzindo alimentos saudáveis e contando com a parceria do governador Jerônimo Rodrigues, através da Secretaria de Educação. Lá estava a doutora Poliana, que acompanha todos os processos de parceria, e lá mais de 200 jovens de todo o estado do Nordeste, Pernambuco, Alagoas, mas claro, concentração maior dos estudantes da Escola das Famílias Agrícolas da Bahia. E lá estavam os alunos da Escola de Antônio Gonçalves, da Escola de Valente, da Escola de Ribeira do Pombal, da Escola de Rio Real. São 9 escolas que se agregam no polo da Refaisa, que é uma central de todas as escolas, e eu fiquei muito feliz por encontrar o Crispim e todas as outras pessoas também da pastoral da pastoral jovem, né? Rural.
Deputada, a senhora vai ter a honra agora de receber um convite ao vivo especial pelos microfones da Rádio Rainha, programa Voz do Campo, do nosso amigo Jair Cruz, um dos organizadores do 4º Eco Festival do Café, que vai acontecer lá na Serra dos Morgados. Ele próprio vai intimar a senhora a vir tomar uma xícara de café na Serra dos Morgados. Jair Cruz.
Bom dia, deputada Fátima, mais uma vez um prazer falar com a senhora ao vivo aqui dos estúdios da Rádio Rainha FM, no programa Nosso Amigo Juju. E nesse momento que a gente já está, sabe, Juju, se aproximando, é muito importante fazer esse convite, né? Véspera de um processo eleitoral aí na porta, e que a gente vai ter que caminhar com os companheiros e as companheiras na luta, na militância, e a deputada Fátima é uma dessas guerreiras que a gente sempre militou na lida, e que depois faz todo esse trabalho incansável lá na Assembleia. Mas enfim, do dia 24 ao dia 26 de julho, deputada Fátima, a senhora está oficialmente convidada a participar da nossa 4ª edição do Festival do Café, lá em Serra dos Morgados, que festeja aí hoje mais de 200 produtores no território do Itapicuru e da Diamantina, e estaremos lá discutindo propostas que possam trazer desenvolvimento para o território e investimentos importantes.
Parabéns, Jair, parabéns a todos que insistem, né, e resistem com a cultura do café. E lá é um lugar bastante adequado, eu conheço bastante lá a Serra dos Morgados. Agora que, através dessa parceria do nosso governador Jerônimo Rodrigues com o nosso prefeito seu Antônio, vai ter o asfalto para poder a gente chegar lá com rapidez e segurança. Naturalmente é um trecho que a gente quer que ligue também lá as serras da Jacobina, do outro lado do outro lado do território, e com certeza eu vou estar lá acompanhando. Se tiver outras necessidades para poder organizar essa feira, você pode também mandar o ofício no meu WhatsApp, porque eu sei que cada feira precisa de uma estrutura, das barracas, dos equipamentos, dos artistas que se apresentam, e a gente está à disposição para contribuir com a organização dessa feira, que é um momento importante de conhecimento, de troca de experiência e também de comercialização com o preço justo do café, que é um café maravilhoso, que a gente sente realmente o gosto e o sabor do café.
Que legal.
Beijo aí, eu estarei por lá.
Tá aí, tá intimada, né, Jair?
Tá intimada, e a gente vai estar na próxima semana em Salvador. Espero ir ao gabinete da senhora, entregar o convite também, fisicamente, oficialmente, a senhora. E vou lhe pedir, como diz o ditado do próprio nosso senador Jacques Wagner, a gente costuma agradecer, mas com a outra mão já pedindo, viu, deputada Fátima? Desde já, muito obrigado, esperamos contar com sua presença.
Tá aí, deputada, também nosso muito obrigado, e a senhora também já está intimada o forró da creche de Antônio Gonçalves, dia 26 de junho, lá em Antônio Gonçalves. A senhora dançou o ano passado e a Chica já está costurando o seu vestido, né? Uma banda é vermelha, que é um pedaço do retalho do vestido da Dilma, que foi pros BRICS, sobrou um pedaço do pano, e a Chica fez a barra do vestido. E a outra parte é amarela, que é a cor da seleção do Brasil, e tem uma faixa verde, assim, que representa a agricultura. Eu não vou dar mais detalhe, não, porque não sou eu o estilista,
é a Chica. Surpresa.
É, mas a senhora já tá convidada. Obrigado, deputada.
Muito obrigado, chegarei por lá, com certeza vou dançar o forró, balançar o esqueleto com força, obrigado.
Obrigado, senhora, hoje ela tá meio corrida, muita coisa, né? Obrigado aí. Tá aí, o programa Voz do Campo, conversando com a deputada Fátima Nunes, essa figura do povo. Mas agora, Jair, Messias e Felipe Reis, eu vou dar um time no fundo musical, porque eu vou até nossa querida Itiúba, a Itiúba de Cecília Petrina, a Itiúba do meu amigo Aldérico, do doutor da GPS, a Itiúba da Mônica Oliveira, a Itiúba do Rui Cardioli, do Tadeu. É que Itiúba perdeu, não é um programa de esporte, mas também estamos vivendo esporte. Itiúba perdeu um vulto, uma figura histórica, que foi o Macambira, Felipe. O Macambira se destacou principalmente por apoiar e fazer o futebol, a chamada Copa Rural. Ele era apaixonado pelo futebol dos meninos da zona rural. E Itiúba parou com a morte desse senhor, já estava com seus 84 anos, mas é aquela coisa, né? E o nosso amigo Gilson, que é uma figura ali também envolvida na comunidade de Itiúba, nos mandou um áudio respeitosamente na memória do nosso saudoso Macambira. E é claro que o Macambira era ouvinte 24 horas do rádio. Ele chegou a ser, inclusive, comentarista esportivo. E veja como é o universo, Jair Cruz. Ele parte exatamente no dia em que o Brasil está em campo jogando, né? Vamos ouvir?
Importante. Bom dia, Juju. Bom dia aos ouvintes dessa rádio conceituada Rainha FM, programa Voz no Campo. Então, Juju, falar um pouco do saudoso Macambira, que faleceu no dia de ontem. Macambira faleceu, né, como era conhecido Macambira, faleceu com 84 anos. Ele que foi o pioneiro no esporte aqui em Itiúba e foi o cara que deu início à Copa Rural aqui em Itiúba. Na verdade, ele foi o criador da Copa Rural. E aí ele, o baluarte, né, que foi o Macambira, todos os jogadores atuais e ex-jogadores falam, né, que ele assumia sozinho, né, sem secretário, sem nada, a Copa Rural, que imagine naquele tempo, nos anos 80, 90, como era difícil, né, fazer uma competição a nível de Copa Rural. Visando hoje, como é difícil com toda a tecnologia, então realmente o amor que ele tinha pelo o esporte, em especial o futebol, ia além, né, do dinheiro, porque o Macambira tinha um escritório, né, onde ele fazia as próprias fichas, né, dos times, entregavam pronta. Então, assim, conversando com o pessoal aqui, o Macambira deixa um legado muito importante para essa geração agora, que é o amor pelo esporte. E depois da Copa Rural, ele também realizou vários campeonatos amadores aqui no estádio Raimundo Matos. E interessante que a carreira do saudoso Macambira começou como goleiro, né? De goleiro ele foi para a arbitragem, e da arbitragem ele se entregou em organizar essas competições, né, que foi falado aí no início no que eu falei agora no início. Então, assim, para nós itiubenses é uma perca irreparável, né, no mundo do esporte, do futebol. Deixa o seu legado, claro, e as próximas gerações que virão vão ouvir falar quem foi Macambira. Então, assim, a saudade enorme que ele deixa, não só para a família, mas para todos desportista e esportista itiubense. Itiúba está de luto, né? É um luto pelo senhor que fez por merecer no esporte de Itiúba. Então, o que a gente tem que falar do saudoso Macambira é isso: que Deus o tem em um bom lugar e o legado dele vai ficar. Então, bom dia, Juju. Obrigado pela oportunidade de falar sobre essa lenda aqui do esporte de Itiúba, seu Macambira, que faleceu no dia de ontem aos 84 anos.
Bom dia. Pois é, e salientando mais uma vez que o cara era tão ligado ao futebol, e era do futebol do tempo que não existia o jabá. Do futebol por paixão, pela bola e pela camisa, e por fazer principalmente pela juventude. E o universo conspira, né, Felipe? O cara morreu exatamente no dia que o Brasil estava jogando. O corpo do Macambira será sepultado hoje às 16 horas no cemitério local. O programa segue trazendo outras agendas para você daqui a pouco. Tudo sobre a 18ª Feira da Agricultura Familiar, que acontece ali no Empório, com a cara chique agora, né? Um negócio bacana, muito bonito. Nosso amigo Rei daqui a pouquinho vai trazer mais detalhes. Porque eu quero saber logo, o Jair.
Oi.
Nós vamos tomar café hoje da Serra dos Morgados?
Eu trouxe o pacote. Agora, se a gente vai ter aqui nos estúdios da Rainha, vamos cobrar a Dona Rosa que bote aqui uma garrafa daquelas elétricas, que a gente já faça logo aqui ao vivo, né? Pra poder... Pronto.
Tem um fogo diferente aqui,
Aqui eu acredito, já são 4 anos nessa parceria, eu acredito que é porque o fogão aqui bota pocana, viu?
Como é que é? Um fogo elétrico? Uma chaleira elétrica?
Então é sinal que já tá no caminho.
Rapaz, tá no caminho. O mundo tá com as tecnologias inovadas. Eu lembrei aí, você trazendo isso, uma certa feita, um tio meu veio de São Paulo, Felipe, e trouxe uma lanterna. Aquelas lanternas antigas de 3 baterias, você lembra ainda?
Sim, lembro demais.
Você lembra, né? Aí botou a lanterna acesa em cima da mesa, lá na casa de vovó. Aí lá para as tantas, vovó passou a noite com cachimbo aceso, e ela costumava acender o cachimbo com tição de fogo. Você ainda viu essa cena das senhoras que...
Minha avó até 102, fumava lúcida cachimbo. Fumando cachimbo.
Pois então, aí minha avó passou e pegou a lanterna pra acender o cachimbo, né? Aí, puff, 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 puff. Ô menino, que fogo frio medonho é esse?
Não acendeu, Ju.
Não acendeu, rapaz. Agora você me chama pra fazer café numa chaleira elétrica. Eu sou da Mangabeira, rapaz.
Boa. É verdade.
Ah, brincadeira. Nos fale lá das atividades, como é que tá as arrumações pra esse grande evento. Eu até dei na manchete quarta-feira que o evento estrangulou. Sim. O tamanho do território do Piemonte Norte do Itapicuru.
Graças
e
a
já
Deus.
Chega a nível de estado, né? É uma alegria, né?
Nós estamos vivendo, Juju, os amigos aqui do estúdio e todos que nos ouvem. O festival chegou. Eu costumo brincar com, quero deixar aqui meu abraço a toda a equipe do festival, porque não sou eu. Eu apenas aqui sou o presidente da cooperativa e represento a parte justamente dos agricultores e agricultoras familiares da parte da Feira da Agricultura. E a gente... para esse ano, eu dizia sempre assim, olha, no quinto evento a gente terá uma estrutura mais madura, mais robusta, mas a gente conseguiu chegar a um retrato disso já na quarta edição, e a gente vai poder ver isso visivelmente. A própria deputada citou, a gente já ganhou agora 5 quilômetros de asfalto, que eu falava, inclusive, o ano passado, que era algo que a gente vinha lutando.
Que era sonho, né?
Sonho, e assim, eu costumo dizer nas reuniões, e disse ao próprio governador do estado: isso é fruto dessa militância, dessa luta pela pauta da rota do agroecoturismo, pela pauta do desenvolvimento territorial, pelo fortalecimento da agricultura familiar. E quando você traz levantes pautas que melhoram, que trazem melhor condição de vida para o homem, para a mulher do campo, porque aquilo que você carrega aqui, dilema, pode parecer apenas um jargão popular, mas se o de fato o campo não plantar, a cidade não vai comer. Se você acabar,
se o campo não planta,
a cidade não janta. Então, assim, hoje as cidades, né, dependem 100% do que o produtor rural está lá no campo produzindo.
Muito bem.
Né? Então, assim, o evento de fato vai para a quarta edição, muito robusto, e a gente vai poder falar bem da programação hoje, do quanto o evento extrapola realmente os dois territórios que a gente representa.
O Érico Vieira está ouvindo o nosso programa lá em Salvador. Já está adiantando que Dona Jane Carneiro vai aniversariar no dia 22. Ô Érico Vieira, ela deve fazer o bolo no dia 21 ou no dia 23. Que negócio é esse de 22, rapaz? Até você pula esse negócio desse 22. Felipe Reis, vai tomar café na Serra dos Morgados?
Com certeza. De certeza, né? Inclusive, tive até pouco tempo lá, né, uma amostra dos cafés que eu trouxe do outro festival também. E só é igual o chupar laranja, que o povo fala, né? Enquanto eu falar da experiência, você nunca vai saber como é chupar laranja, até você chupar laranja. É igual o café. Só quem experimentou o café mesmo da Serra dos Morgados sabe a experiência gastronômica, que é de fato diferenciado.
Obrigado.
Então nós vamos mesclando aqui, não vamos soltar o Jair agora não, porque a concorrência tá ficando amarela. Aliás, amarela agora é a seleção brasileira, né? Até a Plim Plim tá com inveja, porque a audiência subiu, a audiência tá quente, e nós vamos agora saber tudo sobre a 18ª Feira da Agricultura Familiar com o nosso correspondente. Hoje ele está falando na qualidade de repórter, direto do Empório da Agricultura Familiar, o vereador do Chapeuzão de Palha, o rei do sindicato, que já me convidou para comer uma pratada de cuscuz com mocotó logo cedo. Ele já estava comendo, era um aribé. Se prepara, rei, que daqui a pouco eu estarei chegando, compadre rei.
Bom dia, Juju, bom dia, Felipe Reis, bom dia a toda a bancada aí do programa Voz no Campo. Um abraço a todos vocês, um abraço ao povo da cidade, ao nosso povo do campo, nessa manhã de inverno. Que Deus ilumine nosso povo do campo e nosso Criador mande chuvas para amenizar o sofrimento do nosso povo do campo. Mas queria destacar nesse dia de hoje a grande realização da 18ª Feira da Agricultura Familiar, que está sendo realizada aqui no município de Senhor do Bonfim. Queria parabenizar os organizadores, ao sindicato, a Central das Associações, junto com as associações, a COFESB, a toda a equipe aí do Empório, ao governo do estado, né, ao nosso deputado Bobô, que colocou recurso para que esse evento pudesse acontecer. Então é uma grande festa, com várias mãos contribuindo e ajudando a realizar esse grande evento, que é a 18ª feira. Mas queria deixar aí já meus agradecimentos nesse dia de hoje, já que a feira começou no dia 18, se estendeu até o dia de ontem, 19, e vai até esse dia de hoje, dia 20. Ela está acontecendo ali no espaço do Empório, um espaço aconchegante, um espaço com shows ao vivo, apresentações culturais, e nesse dia de hoje continuará com essas apresentações. E queria agradecer aí a todos, a imprensa de um modo geral, que contribuiu, que se colocou sempre à disposição, o nosso mandato aí sempre dedicado, presente com o homem do campo, ao pessoal dos municípios que participaram: Jaguarari, Antônio Gonçalves, Campo Formoso, Filadélfia, Ponto Novo, Andorinha, a todos de um modo geral, a outros municípios aí fora do nosso território se marcaram presente E a gente só tem a agradecer a Deus e agradecer as mãos que contribuíram para que esse evento esteja acontecendo com sucesso. Mas queria também falar um pouco dos investimentos do nosso governo do estado aqui no município de São Bonfim, através do nosso mandato, através do deputado Bobô, deputado Sérgio Brito, onde a gente conseguiu aí a extensão de rede de água ali no TIU. São mais de 2 quilômetros de rede que está sendo já executada durante essa semana através da Embasa. Mas queria destacar também a questão das iluminações da eletrificação rural, e a gente está avançando muito aqui no município de São Bonfim, especificamente ali no distrito de Quissé. Então está sendo concluída ali a iluminação do riacho do Mongó, quase 2 quilômetros de extensão de rede, chegando aí a mais de R$200 mil. Ali a comunidade também de Cascavel, também no distrito de Quissé, já concluída agora esta semana. Raposa, né, está sendo executada, já que Raposa é uma comunidade grande, em torno de uns 8 quilômetros de extensão, mas está sendo executada ali uma parte ali da extensão de iluminação rural ali próximo ao cemitério da Raposa. Também em outra área da Raposa ali também está sendo executada, onde fica ali a Maria do Paraíba, várias outras famílias ali que estão sendo beneficiadas. Então são um conjunto de iluminação, de eletrificação rural, que a gente está avançando, e vamos iniciar mais umas 2 ou 3 ainda na região de Quissé, a exemplo ali ainda na comunidade de Raposa, ali onde fica o pessoal da Solange, do Zé Rocha, esse povo aí, e com fé em Deus nós vamos estar avançando também. Então a gente agradece mais uma vez o nosso governo do estado por estar sempre se colocando à disposição, nossos deputados, e a gente vai continuar firme nessa luta, contribuindo e ajudando principalmente aqueles que mais precisam, e que tenham um feliz São João.
Beleza, aí é o compadre Rê, mande botar água no mocotó que eu chego aí daqui a pouco. Olha, essa semana circulou nos principais veículos de comunicação voltado para o agro uma curiosidade: uma leitoa pariu 40 leitões, desses 33 vivos. Olha que negócio. Mandar um abraço para o Dui, lá no Caldeirão do Mulato, criador de porcos, o rei dos suínos. Já fiz um mechan. Felipe Reis.
É isso mesmo, olha que notícia interessante. Uma leitoa de 7 meses bateu o recorde brasileiro ao dar à luz a 33 filhotes aqui na cidade do interior do Mato Grosso do Sul, né? A leitoa bateu o recorde na granja de São Sebastião, ao dar à luz a 33 leitões, né, que tinha apenas 7 meses. No primeiro parto, a fêmea teve 29 filhotes vivos e 4 nasceram mortos. O número é o maior registrado na propriedade e até então é o maior recorde já registrado também no Brasil. Em entrevista, né, através do G1, o proprietário da granja, Rafael, contou que o parto durou 5 horas, começando às 10 horas e terminando às 15 horas, né, do dia. Durante o nascimento dos filhotes, a equipe acompanhou todo o processo. Os leitões receberam ali os primeiros cuidados após o parto, incluindo a ingestão de colostro e também a secagem, com atendimento individual. Dos 29 que nasceram vivos, foram mantidos 16 leitões na fêmea, que era a capacidade que ela tinha de amamentar, e os outros foram transferidos para uma mãe de leite ao lado, que adotou os filhotes sem preocupação e logo já tratou como seus, todos eles bens e saudáveis. A expectativa agora é acompanhar os próximos partos dessa leitoa e observar se ela vai continuar mantendo o recorde ou se ela vai bater o próprio recorde, né, de nascimentos aqui no Brasil.
Você sabe como foi apelidada esta porca?
Como?
O nome que botaram nessa porca?
Eu posso imaginar.
Você imagina, Jair, o nome que botaram nessa porca?
Qual foi o nome dado ela?
Eu posso.
Qual foi o nome dado ela?
Prefeitura.
Eu imagino.
Botaram o nome da porca de Prefeitura. Pra dar de mamar.
tanta gente assim.
Você gostou, né? Você gostou. Pois é. É o programa Voz do Campo e suas coisas. Quais os principais parceiros esse ano? Nos fale mais do...
Juju, esse ano a gente tem fortalecido as parcerias que já são... diria que há 3 anos posso dizer que elas já são consagradas, que é hoje mais do que nunca o apoio do governo do estado tá assim fiel e muito seguro. O governo do município de Jaguarari, na pessoa do prefeito Antônio, né, através da Secretaria de Agricultura e principalmente da Secretaria de Cultura, quem eu quero aqui, Juju, fazer uma menção à pessoa da nossa coordenadora geral e produtora que assumiu esse ano, que é dela a idealização de toda a discussão do projeto do café, que é a Liliane Cruz, né, que é minha sobrinha, e assumiu esse ano a responsabilidade de conduzir, que era conduzida pelo professor Juraci. Uhum. E aí, por questões de saúde, ele deu uma afastadinha, mas já, graças a Deus, já está retomando as atividades com a gente. E ela está nessa condução, e é através da Secretaria de Cultura um dos maiores investimentos, porque o Festival do Café não é só sobre café, é também cultura, é também as discussões das tradições, da história, dos pertencimentos. O apoio do nosso deputado e amigo Bobô, o apoio no governo do estado, também da CA, na pessoa do Geandro, o presidente Geandro, que também...
Geandro é uma figura, né?
Pessoa assim espetacular, nos recebeu muito bem esse apoio, e um apoio importantíssimo para esse ano, inclusive na temática do investimento para os produtores de café, que é o Sebrae, que está chegando com muita força esse ano, inclusive com a inovação para a gente, que é o Empório dos Cafés Especiais. E é nesse Empório que nós teremos a grande joia do evento. Nós vamos ter uma mesa de prova na sexta-feira, com a classificatória e um mini concurso do evento. Os cafés que já galgarem espaço como cafés especiais no processo que começa agora dia 24 até o dia 5, até o dia 10 de julho, vão se classificar para receber a pontuação, e recebendo a pontuação na sexta-feira, no dia 24, no dia 25 entram nesse empório, que é uma mega estrutura do Sebrae, para fazer uma banca de negociações, uma mesa de negócios, como eles chamam. E diga-se de passagem, nós iremos colocar lá, com o apoio do Sebrae, mais de 20 empresas de cafeteria e de torrefação para negociar com esses produtores de café especiais.
Muito bem, Felipe Reis, vamos segurar o homem, porque a audiência tá grande, a audiência tá boa. Marília Martins apareceu, Felipe?
Apareceu. Apareceu animada com os preços da semana do Atacadão Martins e da Casa Rosa, que é o lugar de comprar barato em Antônio Gonçalves e região, né? Com minha amiga, menina do rádio.
A menina do rádio.
A menina do rádio. Bom dia, Marília.
Marília Martins, né? Agora sim, né? Marília Martins. Marília?
Bom dia, Juju Mangabeira. Bom dia, Felipe Reis. Bom dia, ouvintes da Rainha FM. Aqui quem tá falando é Marília Martins. E aí, como é que vocês estão pra Copa do Mundo de hoje? Será que o Brasil ganha ou perde? Tô na torcida aqui. E pra completar, vamos fazer as compras dessa semana no Atacadão Martins? Vou falar o preço pra vocês, viu? Anote aí! Arroz peruche branco de 1 kg por apenas R$3,49. Açúcar Coripe por apenas R$3,29. Café São Vicente de 250 gramas por apenas R$11,40. Arroz Fazendas de 1 kg, R$4,25. Suquinho Maratá de 200 ml, R$1,85. Só aqui no Atacadão Martins. Leite de coco do bom, 500 ml, R$2,95. Milho pipoca Sinhá, 400 gramas, R$3,65. Goiabada Lada de 250 gramas, R$2,85. Hidratante Paixão de 200 ml, R$7,49. E biscoito Vitarella Cream Cracker por apenas R$5,49. E além de preço baixo no Atacadão Martins, você conta com os serviços do Banco do Brasil, podendo fazer saques, receber benefícios, pagar impostos, luz e água. Se você não quiser sair do conforto da sua casa, É só chamar a gente no WhatsApp 74991483029. E do ladinho do Atacadão Martins, a gente tem o supermercado Casa Rosa. Tudo que você pensar no Casa Rosa, você vai encontrar. Lembrando que você ganha descontos das compras acima de R$100 lá também, tá? Atendemos pelos números 991483099. É só falar com a dona Noélia, viu? E além de você comprar barato, lá também tem os serviços da Caixa Econômica Federal. Pode resolver seus BOs lá e ainda fazer as suas compras. A gente fica em Antônio Gonçalves, na Praça Presidente Kennedy, viu? É só perguntar onde é o supermercado da Menina da Rádio e todo mundo vai saber onde é. Já deixei aqui meu recado. Vou nessa já me preparar para assistir o jogo da Copa, viu? Um beijo, Juju Magabeira. Um beijo, Felipe Reis. Um beijo, ouvintes e clientes. Casa Rosa, Atacadão Martins. E até sábado que vem.
Ô Marília, o jogo já foi, minha filha, mas tá valendo a motivação. Pois é. Mandar um abraço para o Damião lá na comunidade de Santana. É, em breve vamos estar fazendo a cisterna aí, não é, o Damião? Um abraço ao Manuel da Jiboia também, o Agnaldão lá em Campo Formoso, tudo plugado no nosso programa. Agora, se você quebrar o pé, não faça como a nossa tradição lá da Mangabeira, que fica bebendo sumo de matruz e bebendo leite de mangaba. Se você é lorde quebrar o pé ou alguma coisa assim, você procura o nosso ortopedista, o Dr. Ebert. Você já tomou leite de mangaba alguma vez, ou
não, Jair Cruz? Não, nunca tomei, você acredita?
Mas você sabe que...
Sim, sim, sei da tradição, sei da, de yeah. toda... É verdade, funciona?
Funciona. É? E também o matruz...
Matruz, sim, matruz...
É, com carvão de angico.
Lá pra nós, botava que azulava, como o pessoal dizia assim, os mais velhos, né?
É.
Tanto botar ali, bota e passa uma rodia pra poder... Vê se emenda o negócio.
Eu era médico na Mangabeira, no tempo que não tinha a UPA hoje em dia, essas coisas. Eu era médico.
É?
É, por exemplo, pra sarampo, você sabe o principal remédio pra sarampo?
Não.
Na zona rural?
Qual é o remédio?
Você cozinha...
E eu tive.
Você cozinha uma catende viva.
É mesmo?
É.
Toma o farro chá.
Pega a catende viva e joga dentro da água fervendo e depois toma água.
Olha, vixe Maria. Você tomou, Felipe?
Eu não, graças a Deus, não precisei tomar essa receita.
Deus me livre, só por Deus.
Os médicos aqui não.
Funcionou pra você?
Funcionava.
Deus me livre, só por Deus. Na minha terra não deu certo.
Nesse até tempo. Fezes de cães, aquela que fica branquinha, ressecada do sol, o pessoal usava. É verdade. É. Usava na medicina.
Alternativa. Parabéns pro povo da Mangabeira.
É, lá na Mangabeira é diferenciado. A gente era médico lá, era coisa diferente. O compadre Paulo Terra Nova, aliás, o ortopedista, né?
Dr. Ebert, ortopedista e traumatologista. Cirurgias ortopédicas de fraturas em geral, assim como pequenas cirurgias. Artroscopia de ombro e cotovelo. Medicina regenerativa que atua nas dores e lesões por meio de aplicações locais. Indicado para artroses, lesões de ligamentos e tendões, tendinites e outras. Realizamos também ultrassonografia músculo-esquelética. Medicina esportiva e exercício. Atendendo em Senhor do Bonfim na Clínica Evolute. Antônio Gonçalves na Clínica Climpo, em Campo Formoso, Clínica Silvio Matos e Hospital São Francisco. Conte sempre conosco, Dr. Ebert, ortopedista e traumatologista.
Tá aí, um abraço a essa família maravilhosa, porque agora nós vamos trazer o compadre Paulo Terra Nova, que traz também o seu comentário dentro do programa Voz do Campo, e não sai daí porque o Jair Cruz está segurado aqui, nós estamos, porque a audiência subiu. Mandar um abraço para o pessoal lá da Lutanda, que está preparando também a sua festa, em breve nós vamos trazer todos os detalhes. O meu amigo Pretinho do Arrocha, o cantor estourado lá de Bananeira de Santa Efigênia, ouvindo nosso programa. Bom dia, compadre Paulo Terra Novo.
Bom dia, Magabeira. Bom dia, Felipe Reis. Aí, bom dia a todos os ouvintes do programa Voz do Campo. Juju Magabeira, aqui é Paulo Terra Novo. Eu sou secretário de Desenvolvimento Agropecuário aqui de Senhor do Bonfim. Eu falo em nome da gestão do prefeito Laércio Júnior e de Eliseu Rios. É um prazer imenso, Juju, nesse horário, estar falando para todos os produtores rurais do Piemonte Norte do Itapicuru, especialmente aqui do município de Senhor do Bonfim. Juju, é um prazer imenso. E aí, Juju, tá animado para as festas juninas? Muito milho verde, muita melancia. Como é que tá? Vai ter fogueira lá na Mangabeira? Me diga aí como é que tá com a animação. Aqui em Bonfim a movimentação já é muito grande, né? Já tem mais de uma semana que a gente já vê uma movimentação aqui. E se Deus quiser, teremos uma festa tranquila, em paz, e todos se alegrarão. É a festa da colheita, na verdade, né? O São João coincide com as colheitas. Nós não teremos uma colheita como a gente já viu em anos anteriores, né? Por causa da escassez da chuva. Juju, eu quero começar falando com os nossos produtores rurais e lembrar a todos o seguinte: nós estamos aí na iminência de uma grande estiagem anunciada já pelos institutos de clima-tempo e também já pelo governo do estado, que já externa preocupação com essa estiagem que está por vir. Assim, Juju, eu peço a todos os produtores rurais aqui do município de Senhor do Bonfim, os criadores, que atualizem os seus cadastros na ADAB. Aquele que não está com o cadastro atualizado, você pode ir lá atualizar até o dia 30 de junho. Aquele que já está com o cadastro atualizado, só precisa ir a partir do dia 1º de julho, tá certo? Por que, Juju? Porque o governo do estado, quando vem os benefícios, geralmente vem com base no rebanho cadastrado lá na ADAB. Aí você cadastra a galinha, cadastra o porco, cadastra as ovelhas e cadastra o gado que você tem, gado de corte, gado de leite, porque aí se beneficia. Eu fiquei muito sentido ano passado que um produtor tinha 20 vacas de leite, só recebeu um saco de milho. Quando foi olhar, ele não tinha o gado cadastrado, né? Aí fica difícil para a gente fazer alguma coisa. Então é importante ter essas informações devidamente cadastradas, né? A palhada de cana, a Agrovale já está fornecendo, eles estão vendendo. A prefeitura, aquele convênio que tinha com a prefeitura, já não existe mais, né? Então o produtor rural compra diretamente lá na Agrovale no valor de R$65 o fardo de 400 quilos, né? Tem pessoas que já estão adquirindo. Então o produtor rural que desejar, que tem pressa, então já pode adiantar essa parte aí da compra, né? E nós estamos providenciando também, a gente veio com o governo do estado e a prefeitura para a gente também criar um programa de compra e para ir buscar também essa palhada de cana, tá certo? Outra coisa, eu falei dos editais. Hoje os editais do governo do estado tem dois editais abertos. Um edital é sobre turismo rural e o outro edital é sobre galinha caipira. O de galinha caipira veio mais complicado do que nos anos os diferente dos editais anteriores. Para a associação aqui em Bonfim participar, ela tem que arranjar mais 4 associações de mais 4 municípios. Então tem que ser 5 associações, cada uma de um município diferente. Então essa articulação é que vai dificultar, né, as associações participarem. Mas se tiver alguma associação que tenha interesse, procura a gente aqui na secretaria, que eu mando o edital e a gente orienta direitinho, tá certo? Eu quero também avisar a todos que, se continuar assim nessa estiagem, no mês que vem, a partir do mês de julho, a gente vai fazer uma reunião com as associações para a gente reprogramar a limpeza de aguada, tá certo? Dar continuidade àquele projeto que a gente começou, né, no ano passado e veio até o início desse ano. Juju, um feliz São João a todos, feliz São Pedro. E a gente se vê a semana que vem. Deus abençoe a todos.
Opa, meu compadre Paulo Terra Nova. O compadre Paulo Terra Nova está no governo sustentado com a medida provisória do Alexandre de Moraes. Eles não querem que eu conte isso, mas eu não sou baú. Por que assim? Porque o Butantan pediu que o Laércio Júnior liberasse Paulo Terra Nova para ir trabalhar no Butantan.
Foi.
Mas o que é que tem a ver?
Estranho.
Mas nós fizemos a pesquisa e descobrimos porque Paulo Terra Nova tem uma capacidade tão incrível que ele cria uma cobra no bolso.
É mesmo. Que Paulo não esteja ali ouvindo.
Paulo preparou um evento, aí só tava os grandão, os ricão. Era uma exposição, só gente rica. Só quem tinha 100 cabeça de boi pra frente. Aí alguém disse: rapaz, a preocupação agora é o dinheiro. Preocupação pro evento agora é o dinheiro. Entende essas coisas?
Sim, sim.
Entendo. Aí o Paulo levantou e disse: eu quero dar uma resposta a vocês. Dinheiro não é o problema. Aí todo mundo se alegrou e disse: eita, que o secretário vai meter a mão no bolso.
Resultado:
vai pagar tudo. Aí o Paulo Terra Nova disse: o dinheiro tá no bolso de cada um de vocês. Aí alguém disse: e o do Paulo? Aí tinha um bêbado do lado, bêbado da inteligente, e disse: Paulo tem uma cobra no bolso, ninguém mete a mão no bolso dele, né?
Amigo Paulo.
Você gosta, né? Ô, Felipe Reis, aconteceu ali em Ponto Novo, olha só que bacana, Jair. Sim. Aconteceu um encontro em Ponto Novo que discutiu a cadeia produtiva de ovos. Mandar um abraço para o nosso amigo Fernando Eletricista, sim, você conhece,
sim,
né?
Sim, sim.
É um dos produtores de ovos que se destaca ali. E o nosso amigo Joás, ele mandou um recado para a gente aqui. Vamos ouvir um trechinho e logo em seguida a gente fecha com o nosso convidado especial, porque a audiência está no pulpo. Meu amigo Joás.
Olá, Juju Mangabeira, Felipe Reis. Um bom dia aos nossos ouvintes do programa Voz do Campo, através da rádio Rai FM. Mais uma vez, satisfação aqui estar nesse bate-papo com vocês. Aqui é Joás, secretário de Agricultura de Ponto Novo. E hoje, Juju, falando aí de uma cadeia produtiva muito riquíssima e que tem ajudado muitas famílias, agricultores e agricultoras familiares no complemento da sua renda, na geração de emprego também, que é a cadeia produtiva do ovos, né, da galinha caipira, digamos assim, ou do ovo caipira. E aqui em Ponto Novo, essa semana, em parceria com o Senar, né, daqui de Senhor do Bonfim, nós realizamos aí 3 dias de curso para criadores de galinha caipira, produtores de ovos, e um curso muito proveitoso, do qual aqui quero agradecer ao nosso parceiro, né, Gustavo Maciel, através do Senar, junto com toda a sua equipe, da qual nós temos aqui buscado organizar essa cadeia produtiva no nosso município, potencializar ainda cada vez mais, porque tem sido de grande importância para os nossos agricultores familiares, dos quais muitos tiram seu sustento, a sua renda através, né, da produção de ovos e da criação das aves da galinha caipira. E aqui em Ponto Novo nós temos entreposto certificado, né, já com o SIM, que é o selo de inspeção municipal. Nós temos outros que estão buscando se certificar, estão buscando se adequar com as normas, né, para ser então emitido o SIM. Então isso aqui é de grande importância. Ponto Novo tem tudo para crescer também na área, né, na cadeia produtiva do ovos caipira, e a gente tem buscado as parcerias como o Senar para nos ajudar incentivando ainda mais esses produtores. Então quero mandar aqui um abraço aos nossos ouvintes, em especial, né, ao nosso povo de Ponto Novo que nos ouve, e dizer que é uma gestão que tem buscado cada vez mais trabalhar. Nós temos uma prefeita que é incentivadora, né, da agricultura. Essa semana, né, aqui em parceria com a CAR, nós estávamos ali acompanhando a nossa prefeita e o diretor-presidente da CAR, o senhor Geandro, do qual foram feitas entregas para os movimentos sociais, MPA especificamente, né, ali entrega de maquinários para ajudar na produção, né, MPA e MST, para ajudar na produção desses agricultores.
Que massa, tá aí, que legal, culminando com o que a gente tá conversando aqui com Jair Cruz. Felipe Reis, o que é bom dura pouco, meu filho.
Já com saudade do próximo.
Com saudade, né, do próximo, né? Jair Cruz, pincela o convite para que, na verdade, nós temos mais um mês para você tá vindo aqui, né?
Obrigado. Juju, mais uma vez, satisfação enorme em vir o programa. Vou deixar, desde já, meu abraço, minha gratidão por mais uma vez abrir os microfones da Rádio Rainha. Agradecer a proprietária da empresa, Dona Rosa, que eu espero que ela ou os familiares possam ir tomar um café da Serra dos Morgados. Mas, Felipe, só passando rápido para dizer uma coisa. Não é só sobre Serra dos Morgados, viu, Ju?
Sim.
Nós somos hoje esse território pujante. Antônio Gonçalves, você quer sua terra da, das Mangabas. É uma produtora de café. Quero agradecer aqui também o prefeito de lá, que tem feito esse esforço. Agradecer os prefeitos do território. E dizer que a gente deve voltar ainda... É, antes do evento, para fazer mais uma fala, para pincelar aqui todos os palestrantes a nível nacional com que certeza. Vão estar lá e toda a programação. Deixar meu alô, meu abraço a todos os feirantes da agricultura familiar, que esse ano vão para quase 200 participantes, é uma mega estrutura. É, vamos ter 3 dias de evento, do dia 24 até o dia 26, de muita oficina técnica, de dia de campo, de participação da agricultura familiar, do artesanato, da economia popular e solidária. De quem vai lá para também conhecer outras cadeias produtivas, como o queijo da região da Capribelli, de Curaçá e de Jaguarari, daqui da cooperativa, do mel, enfim, nosso abraço, nossa gratidão, deixar já o convite
tá.
Para todos e, ó, o lançamento oficial a partir do dia 24 agora, fechou o São João, a gente começa a falar de café.
O microfone é seu.
Obrigado.
Então vamos embora, Felipe Reis. Vamos embora. Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora. Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora. Quer ir mais eu? Vamos. Quer ir mais eu? Bora. Simbora até sábado. Hoje eu não vou de cavalo, que tá muito frio. Eu vou-me embora de carro, tomando licor, né? Se você beber, não dirija. Se dirigir, não beba. Porque o álcool combina com o motor, mas não com o motorista. Alguém em casa muito especial, espero por você. Essa é a mensagem para os motoristas agora durante o São João. Até sábado, se Deus nos permitir. Fica a última música, Pretinho do Arrocha. O Pretinho do Arrocha é o cantor lá de Bananeira, nosso parceirão. Vou me trepar no pé de coco. É, trepar no pé de coco pra tirar coco, só pra ver se esse coco. Só pra ver se esse coco é oco. Olha que negócio interessante. Agora eu vou pro empório. Manuel Messias, muito obrigado. Simbora. Não achei, não? O Pretinho do Arrocha? Então bota aí outro negócio, vamos embora.
Canários do Rei, você tem.
Isso é coisa da oposição atrapalhando a gente aqui. Isso é coisa dos Estados Unidos.
Como é que eles chamam, tio Sam?
Eita, Mauro Coelho. Saca do acordeão. Essa vai com os confinês.
Bora com o meu cuscuzinho rei.
Quando você foi embora, meu coração doeu. Do passarinho na gaiola está sofrendo com saudade de você. Quando você foi embora, meu coração doeu. Do passarinho na gaiola está sofrendo com saudade de você. Nossa casa está sem alegria por falta de você, meu bem. As flores já secaram, não querem mais viver. Meu bem, eu posso até morrer por causa de você. Pedi a Santo Antônio para enxugar as minhas lágrimas. Vê se ele faz o meu amor voltar pra casa. Até o passarinho que eu tinha fugiu da gaiola. Meu coração doeu demais quando ele foi embora. Meu passarinho voou, voou. Meu coração doeu, doeu, doeu.
Meu passarinho voou, voou. Meu coração doeu, doeu, doeu.
Ô Elma, que felicidade você aqui comigo.
Ô Cicinho, que alegria cantar contigo. Quando você foi embora, meu coração doeu. Meu passarinho na gaiola está sofrendo com saudade de você. Quando você foi embora, meu coração doeu. Meu passarinho na gaiola está sofrendo com saudade de você. Nossa casa tá sem alegria por falta de você, meu bem. As flores do jardim secaram, não querem mais viver. Meu bem, eu posso até morrer por causa de você. Santo Antônio para enxugar as minhas lágrimas. Vê se ele faz o meu amor voltar pra casa. Até o passarinho que eu tinha fugiu da gaiola. Meu coração doeu demais quando ele foi embora. Meu passarinho voou, voou, voou. Meu coração doeu, doeu, doeu.
O programa Voz do Campo chega ao seu final já com saudades. Aqui apresentamos muitas coisas boas para você. Orientações, informações e conhecimento. Nosso muito obrigado aos nossos parceiros e a você, ouvinte.
Rainha FM.